André Pedro Almeida tem 30 anos, nasceu em Vermoim, Maia, e é empresário no concelho. Candidata-se pelo Chega à Câmara da Maia e é a sua primeira experiência na política. André Almeida, bem-vindo a este espaço de entrevista do Notícias Primeira Mão. Primeira questão, então, porquê é que aos 30 anos decide entrar neste desafio e porquê com o Chega?
Bom dia, Angélica. Antes de mais, agradecer a oportunidade que o Primeira Mão está a dar ao Chega e, nomeadamente, a mim e à minha equipa. Porque, de facto, os recursos não abundam num partido um bocadinho pequeno, que, apesar de estar neste momento já em sondagens como uma terceira força política, e que eu creio que se afirmará dessa forma nas eleições autárquicas agora de 26 de setembro, ainda é um partido com um único deputado, com uma subvenção muito curta, e onde todos os custos da campanha, no fundo, são assumidos por uma equipa que trabalha todos os dias para isto. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade, porque é uma ótima forma de podermos divulgar também um bocadinho as nossas ideias. Relativamente ao porquê o desafio agora aos 30 anos e porquê o Chega. Olha, antes de mais, aos 30 anos, porque foi quando me identifiquei efetivamente com algumas linhas políticas. Eu que sempre fui bastante crítico da questão da política, quer nacional, quer local, mas que nunca me envolvi diretamente em nenhum partido. Neste momento eu identifico-me efetivamente com a linha do Partido Chega, identifico-me com um líder que diz o que pensa sem medo de consequências, sem receio de tocar na ferida e de pôr os problemas a descoberto, e porque de facto entendo que já estamos há demasiado tempo no mais do mesmo, se me permite a expressão, e da dança das cadeiras entre o PS e o PSD, PSD e o PS, em que vai para lá o PS e arranja-se tachos para os amigos do PSD, e de 4 anos depois vai o PSD e vice-versa, e portanto não se vê ninguém preocupado efetivamente com melhorar a qualidade de vida das pessoas, com melhorar as cidades. A única preocupação é manterem-se e perpetuarem-se nos cargos para não perderem um ordenado. Coisa que a mim não me preocupa, porque enquanto empresário eu tenho duas empresas e hei de depender sempre das minhas empresas e nunca da política, de maneira a que o meu discernimento nunca estará afetado pela dependência ou não do ordenado político ao final do mês.
Candidata-se pelo Chega, já conseguiu reunir a sua equipa. Qual é o perfil destas pessoas e qual é a representatividade, André, que pretende alcançar nos órgãos a que se candidatam?
Pronto, relativamente à equipa, nós temos a nossa equipa completa em termos de candidatos. Também já finalizamos a questão da recolha de assinaturas. Estamos a tratar agora das certidões de eleitor para apresentar junto ao Tribunal. E eu vou mesmo apresentar, apesar de já estarem apresentadas oficialmente, eu vou apresentar o nome das pessoas, também a sua formação, para percebermos um bocadinho o que é a equipa que está por trás do Chega. Como candidato à Assembleia Municipal, nós temos a Sofia Rios Batista, tem 27 anos, é licenciada em Ciências de Educação e está neste momento a finalizar um projeto para uma associação de animais, de proteção de animais. Para a Junta de Freguesia da Cidade da Maia, temos a Maria de Fátima Pinto Gonçalves, tem 61 anos, está na pré-reforma da PSP e é ex-chefe da PSP aqui da Maia. Águas Santas, temos a Sabina Sousa Valente, tem 39 anos, é engenheira civil e também tem uma participação ativa nas associações de pais de Águas Santas. No Castelo da Maia temos o Hélder Pereira, tem 53 anos e é operador de máquinas. Moreira da Maia, Anabela Moreira da Silva, tem 40 anos e é empresária. Nogueira e Silva Escura temos o António Teixeira Ferreira, tem 71 anos e, apesar de aposentado, ainda é consultor comercial do Alram Imobiliário. Em Pedrouços temos o Hélder Amaro, que é operador de lavandaria. Vila Nova da Telha, Ana Raquel Fonseca Moreira dos Santos, 34 anos, é operária fabril e criadora de animais. Em Folgosa temos o Carlos Daniel Ferreira Pinto, tem 29 anos e é recepcionista. Em São Pedro de Fins temos o José Carlos Teixeira, 55 anos e empresário. E em Milheiros temos o Nelson Filipe Soares da Cruz, 38 anos e osteopata. Estamos a falar de uma equipa bastante diversificada, com idades muito diferentes, em que balançamos aqui um bocadinho a experiência de vida com a juventude e com a irreverência, e porque nós também temos que pensar que é a nossa geração que poderá ter uma palavra de mudança nisto tudo. E que terá uma margem maior.
A sua terra, não?
Exatamente. E que poderá ter aqui alguma margem para mudar isto. Relativamente aos objetivos desta candidatura, vou-lhe ser muito honesto, o meu objetivo está cumprido. O Chega não tem, tem dois anos e pouco, não tem até agora uma representatividade local vamos dizer, assertiva, grande, com grande representatividade, e nós já alcançamos o objetivo que era concorrer a todas as freguesias, além da Câmara e da Assembleia.
Não tiveram dificuldades em encontrar candidatos?
Tivemos alguma dificuldade em encontrar candidatos. Posso lhe dizer que tínhamos algumas pessoas bastante interessadas em fazer parte do projeto, mas que por razões profissionais não podem aparecer. Eu posso lhe falar de alguns empresários, que têm que manter o anonimato, como é óbvio, se não quiseram dar a cara não posso expô-los agora, mas alguns empresários de nome, aqui da Maia e de várias freguesias, com casas abertas diariamente, que se identificam, que estão do nosso lado, que queriam inclusivamente fazer parte, mas que o receio das represálias em termos profissionais e em perder o seu ganha-pão existe e, portanto, acabam por não quererem dar a cara nesse sentido. O que é lamentável, mas que é o reflexo, é o espelho exatamente do que tem acontecido. O Chega tem sido ostracizado, de alguma forma, tem sido rotulado de fascista, de racista, de tudo e mais alguma coisa. Não temos mais nenhum partido político onde outdoors sejam vandalizados constantemente, onde outdoors sejam furtados, onde se organizem campanhas contra as pessoas que dão a cara pelo Chega, quer com autocolantes espalhados pela cidade, quer por outro tipo de difamações. E, portanto, eu de alguma forma entendo estas pessoas, porque se dependem daquilo para comer não podem estar a arriscar-se para um projeto político, por muito que se revejam e que até gostassem de fazer parte do projeto.
E esse antagonismo, André, continua a fazer-se sentir desde a última vez que reportamos, demos a notícia de outdoors vandalizados, continua a fazer sentido?
Sim, infelizmente sim. Aliás, a noite de 14 para 15 de julho foi fatídica, dizendo, passando a expressão, no dia da noite de 14 para 15 foram furtadas 8 telas, ok, foram vandalizadas mais 3, portanto, e é importante percebermos uma coisa, num partido cuja subvenção mensal se cifra em cerca de 15 mil euros, e onde há toda uma panóplia de despesas centrais, com um gabinete parlamentar, com tudo mais, é importante que nós percebamos que não existe com participação do partido no âmbito das campanhas eleitorais. Se calhar daqui a 4 anos, daqui a 5, daqui a 10, as coisas serão diferentes. Até porque nós acreditamos no crescimento do partido, mas efetivamente neste momento não existe. Ou seja, cada tela que é furtada, cada tela que é vandalizada, são um conjunto de 15 ou de 20 famílias que têm que se reunir e dizer assim, pronto, vamos lá dar mais 10 euros, ou mais 15, ou mais 20 cada um, que é para conseguirmos repor. Portanto, estamos a falar de uma campanha à custa do orçamento familiar, como diz o meu vice-presidente, que já, e vou permitir-me a citá-lo, o Chega é mais um filho que nós temos neste momento. Porque nós temos uma sede, nós temos outdoors, nós temos uma campanha, e somos nós, através dos mecanismos legais permitidos, portanto os donativos em espécie ao partido, que pagamos todos estes custos. Portanto, além da falta de respeito, da falta de civismo que é o vandalizar, o furtar os outdoors, é também o prejuízo financeiro de 15 ou de 20 famílias e não de um partido. Mas pronto, é o que temos.
Já o prejuízo já ascende a um valor elevado?
Neste momento, sim. Com estes últimos estragos, já ascende a cerca de 2 mil euros.
Uhum. Que, de facto, são estas famílias que...
São estas famílias que suportam, porque, pronto, aceitaram este desafio, acreditam efetivamente que podemos fazer a mudança, e tudo isto é financiado por nós, todos, não é? Dividido.
Uhum. André, o Chega, esta equipa, que prioridades tem para melhorar a Maia? Em que áreas é que, caso sejam eleitos, pretendem focar-se?
Ora, isso nós, atempadamente, também iremos divulgar de forma pormenorizada o programa, mas eu, atendendo à oportunidade que me está a ser dada pela primeira mão, também vou aproveitar para deixar aqui, quase em regime de exclusividade, os primeiros chavões políticos que vão fazer parte desta campanha. Nós focamos-nos nas mais diversas áreas, ao contrário do que muita gente vem dizer, que nós, portanto, renunciamos às minorias, não é verdade? Nós somos um partido cujo sentido de justiça social é muito elevado. E, portanto, vou-me permitir só passar aqui algumas ideias. O Chega trará a ideia de se fazerem referendos anuais à população para percebermos se as decisões que são tomadas se vão de acordo com o que as pessoas equacionam, se pretendem. pretendem, se não pretendem, porque é muito fácil nós termos os votos, sermos mandatados e chegarmos lá e fazermos tudo ao contrário do que a população quer. E também porque é mais fácil à população que sente as dificuldades todos os dias, não é? E eu vejo isso por nós, foi uma coisa que nós debatemos muito. Quem está atrás de uma secretária muitas vezes não se preocupa com o problema, que é um problema efetivo para quem lá passa, mas preocupa-se com um outro que se calhar causa muito menos transtorno na vida do dia-a-dia. E esse tipo de pormenores é importante. É importante que nós ouçamos os munícipes, que percebamos onde estão as maiores dificuldades, por muito que não nos pareça tão relevante, se calhar é muito mais importante nós colmatarmos ali do que noutros sítios. Outra das questões, e que é uma defesa transversal do nosso partido, como sabe, o nosso partido defende a abolição do IMI, coisa que eu concordo plenamente, porque entendo que se nós pagamos uma casa, se pagamos o terreno, não temos que pagar uma renda à Câmara. Portanto,
abolição completa?
A abolição completa não depende da autarquia, ok? O que diz a lei é que a autarquia pode fixar-se entre o 0,30 e o 0,45. Não podemos renunciar por completo à cobrança do IMI. Portanto, a nossa proposta será de encontro à redução para a taxa mínima, o mais urgente possível, nomeadamente às habitações próprias permanentes, que é onde poderemos criar um pouco mais de liquidez nas famílias. Uma das outras nossas ideias é a criação de um gabinete de transparência municipal. Existe uma ideia semelhante, realizada através do portal da Câmara Municipal da Maia, que não está a funcionar em pleno e que nós entendemos que deve ir um bocadinho mais longe. Ou seja, a nossa ideia de criação do gabinete de transparência municipal, além dos documentos financeiros estarem todos presentes, que achamos que é importantíssimo, teríamos aqui a ideia de criar acessoriamente ou em paralelo um portal das empresas, ou seja, nós temos uma qualquer obra no Conselho da Maia que seja preciso fazer, uma aquisição, o que seja, nós temos que ter um gabinete onde coloquemos as informações do que é preciso e que permitamos às empresas da Maia, e dando preferência às empresas da Maia, para que possamos auxiliar os nossos municípios e as nossas empresas, aqui carreguem orçamentos, ok? Que carreguem propostas, de maneira a que o Executivo a seguir delibere e despache favoravelmente a uma proposta destas. E todos estes processos serem carregados eletronicamente e consultados a todo momento. Com isto, reduzir-se-ão os ajustes diretos de alguma forma, alguns ajustes diretos menos transparentes, para não falarmos ainda que temos aqui um claro favorecimento às empresas da Maia, que eu penso que seja o caminho. Nós na Maia temos uma ideia muito própria de criarmos uma microeconomia, se me permite, fechada. Ou seja, se nós na Maia formos para os produtores de serviços da Maia, se nós incentivarmos, por outro lado, a contratação de pessoas na Maia, nós vamos ter uma economia na Maia que vai crescer, obrigatoriamente. Pode ser algo ambicioso, não digo que não, mas penso que seja um caminho interessante para avançarmos e para crescermos enquanto município. Outra das questões que nos preocupa prende-se com a questão da taxa dos resíduos sólidos. Nós, neste momento, temos uma taxa de resíduos sólidos indexada à taxa da água, à fatura da água, desculpe, e ao consumo, que é algo que não é proporcionalmente correto, vamos dizer assim.
Neste momento já não está.
Não, continua a estar. Para as moradias unifamiliares de algumas freguesias, foi criado ou vai ser criado a partir de janeiro, porque agora estamos em fase experimental, o princípio do utilizador pagador, que é algo que ainda podemos questionar aqui e debater, porque tem muito por onde se lhe pegue, mas para a grossa maioria, para já, essa questão ainda não está em vigor. E qual é aqui a questão dos resíduos sólidos? Vou lhe dar um exemplo. Nós temos uma piscina num condomínio. Ok, nós vamos encher a piscina e vamos pagar lixo sobre o termos enchido a piscina. Não faz sentido. Se a indexação, por exemplo, da taxa de saneamento faz sentido, e permita-me só aqui um à parte, faz sentido onde existe saneamento, porque onde não existe saneamento essa taxa tem que ser extinta ou tem que ser criado o saneamento de imediato. A questão dos resíduos sólidos não se aplica. Não é proporcionalmente, não se pode calcular proporcionalmente a questão da água com os resíduos sólidos. E, portanto, o que nós vamos propor é o fim da indexação, ponto, ok, ser cobrado um valor fixo. Ainda existe essa temática da questão do utilizador pagador, mas também nos parece, e sendo correto, sendo justo e estando plenamente de acordo com o cria mais lixo, paga mais taxa, perfeitamente, não me parece que a forma como está a ser, ou que se pretende que seja instalado na Maia, seja a mais correta, porque nós não temos como controlar certas coisas. E um exemplo muito simples, muito pragmático, de quem põe o caixote de lixo cá fora todos os dias. Eu saio à rua, ponho o caixote de lixo e não fico a olhar para ele até os lixeiros passarem. Portanto, se o meu vizinho não quiser pagar a taxa, chega lá e deposito o dele no meu. Ora, dir-me-ão, também não podemos controlar tudo. Não, mas também não podemos, e atendendo que nós temos conhecimento que a sociedade, infelizmente, se rege por algumas questões, se calhar menos éticas, menos corretas, se calhar temos que pensar numa estratégia que não permita isto, porque, mais uma vez, o que nós vamos ter é alguém prejudicado por terceiros. E, portanto, a meu ver, ou existe uma forma diferente de fiscalizar isso, ou não vai ser fácil essa implementação dessa forma. Mas isso é uma coisa que ainda temos para a frente para debater. Relativamente ainda, pronto, temos aqui mais algumas coisas. Queremos implementar um gabinete de fiscalização à habitação social. E à habitação social porque nós não queremos que quem precisa seja deitado ao ostracismo, não queremos que seja colocado de lado. Nós queremos sim que quem precise tenha. E para que quem precise tenha, aquelas pessoas que não precisam e que se aproveitam do sistema, essas sim, têm que sair, têm que trabalhar pela sua vida e fazer pela sua vida, porque, infelizmente, o que nós vemos é exatamente isto. Existe sempre muita gente a aproveitar-se do sistema. E no caso da habitação social da Maia, é gritante o que o regulamento este que foi aprovado recentemente, que esteve em discussão pública, onde foram apresentadas propostas, propostas essas que não foram atendidas, mas isso é o que é. Nós temos um regulamento demasiado permissivo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Se eu descontar do salário mínimo e tiver dois filhos, eu tenho direito a uma habitação social. Por muito que eu tenha uma empresa com 10 milhões de euros de património no meu nome. Agora, a questão que eu faço é justo? Estas pessoas precisam efetivamente? É que à custa destas pessoas que se aproveitam do sistema, nós temos pessoas a passar reais dificuldades que precisavam efetivamente da habitação social e que não a têm, infelizmente. E, portanto, quando me falam que nós queremos ou que repudiamos as minorias, não, nós queremos uma justiça social. Quem precisa tem que ter. Quem precisa tem que ser auxiliado, claro que sim. Agora, nós não podemos ter pessoas a viver à custa de um sistema um ano inteiro, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e muitos deles uma vida inteira, que recebem subsídios, que recebem habitação social e que, na realidade, nunca precisaram. E, portanto, é uma das questões, uma das temáticas que nos preocupa bastante. Também ainda, para colmatar esta questão da habitação, e porque nós sabemos que é uma realidade muito complicada, infelizmente, nós criaremos as medidas de apoio à renda, um bocadinho à imagem do que já se passa em outros municípios. Existem estes sistemas, em que as pessoas terão uma série de critérios e de parâmetros, onde têm que se enquadrar, como é óbvio, não é algo aberto a quem não precisa, mais uma vez. E em que são calculadas taxas de ajuda, ok? Em que a pessoa faz o pagamento da renda e depois recolhe-a com participação da Câmara, de maneira a poder estabilizar a sua vida também. Outras das questões que nos preocupa muito, e é a bandeira do nosso partido, é a questão da segurança. E da segurança porque, olha, um exemplo muito simples, por causa dos outdoors. Por causa de qualquer pequena coisa. Furtos a viaturas. Neste momento temos na Maia uma alta incidência de furtos a viaturas, nomeadamente das jantes e dos catalisadores. Ok? Tudo isto, na nossa opinião, é muito fácil de colmatar. Se em termos da Polícia de Segurança Pública nós temos pouca intervenção, porque depende diretamente do Ministério da Administração Interna e por indicadores vêm dizer que não há necessidade ou não há uma grande necessidade de aumentar os meios humanos, o que nós discordamos e o que muitos polícias também discordam, mas isso é outra questão. Nós temos maneiras de colmatar isto. E temos maneiras de colmatar isto, nomeadamente, por exemplo, as câmaras de videovigilância. É algo perfeitamente legal, que está implementado, por exemplo, em Lisboa, em que nós conseguimos cobrir a via pública com câmaras de videovigilância, o que permitirá agir em dois sentidos. Quer na dissuasão do crime, ok? Porque a pessoa sabe que está a ser filmada, quer depois na penalização e na criminalização dos atos cometidos, não é? Porque se nós temos o ato cometido sob uma câmara de vigilância, temos ali uma prova inequívoca para criminalizar quem está a fazer a asneira, se me permitem a expressão. Outra das questões que nós temos que pôr a funcionar de uma forma diferente, e quando digo diferente é mesmo completamente diferente, é a Polícia Municipal. A Polícia Municipal tem que ser muito mais interventiva, a Polícia Municipal tem que estar na rua de manhã à tarde e à noite, não pode ser só de manhã e à tarde. Nós temos que ter uma cobertura, em termos de segurança, muito maior. Porque se a PSP não tem meios, e não os tem, eu acho que a Câmara tem que zelar pelos seus municípios. E tem que arranjar estratégias, seja por aumentar o corpo da Polícia Municipal, seja por mudar as estratégias, mas nós temos que ter uma cobertura mais eficaz do município, porque efetivamente nós termos um carro da PSP à noite para 4 ou 5 freguesias onde vivem 100 mil pessoas, ou 70 mil ou 80 mil pessoas, quer dizer, isto não faz qualquer tipo de sentido. Se nós ligarmos porque há um assalto em Águas Santas, aqui na Maia podemos fazer 10 assaltos que não há polícia cá para dar resposta. Portanto, nós temos mesmo que melhorar isto. Acho que é uma questão de uma urgência enorme. Temos também algumas e diversas medidas no que toca à cultura e à juventude. Houve alguns projetos no âmbito da juventude e cultura, um bocadinho misturado, como era em tempos o MyAct, que era um conhecidíssimo na Maia, não é? Portanto, um evento que durante ali uns dias havia uma série de concertos e atividades diurnas para os miúdos. Miúdos e graúdos, apesar de tudo, não é? Porque abarcava uma faixa etária grande. E nós propomos a reavivar, vamos dizer assim, esse tipo de eventos, quer da parte da juventude, quer introduzindo aqui a cultura, criar alguns encontros juvenis dos videojogos, rentabilizarmos, por exemplo, aquele skatepark que foi construído e que não se vê lá nada, a não ser os miúdos efetivamente a aproveitar o parque, e podíamos dinamizar de outra forma. É muito importante nós conseguirmos vender a imagem da Maia com qualidade. Porque nós, apesar de não sermos um concelho virado para o turismo, temos que conseguir captar gente para vir cá. Só assim é que o município poderá crescer, poderá ter maior visibilidade, e acaba por ser uma ajuda direta, linear, a todo o comércio local da zona da Maia.
O André concorda que é preciso... está em implementação o plano do turismo para a Maia. O André concorda que é preciso que a Maia descubra aqui rapidamente formas de atrair o turismo, de ser um concelho mais atrativo, mais dinâmico nesse aspecto?
Sim, se calhar é um bocadinho ingrato falarmos de turismo nesta altura, não é? Porque esta pandemia não veio ajudar em nada. Mas sim, é uma...
É o tempo próprio para pensar nisso, não é?
Sim, aliás, eu sou da opinião que 2 anos basicamente de confinamentos ou restrições, como lhe quisermos chamar, deveriam ter permitido justamente isso. Um planeamento eficaz, que neste momento se estivesse a pôr em prática e a chamar pessoas. Porque nós temos muito na Maia, vou-lhe dar um exemplo. Para mim é um exemplo gritante de um imóvel fantástico na Maia, que não é devidamente explorado, não é devidamente publicitado, e que nos poderia ser um chamariz aqui na Maia. A Quinta da Gruta, no Castelo. Um espaço fantástico, com uma piscina, com um jardim fenomenal. Estamos a falar de um local que não é minimamente aproveitado. Já, por exemplo, na Quinta dos Cónegos gastamos milhares e milhares de euros a reabilitar a Quinta dos Cónegos. Nada contra, é um imóvel bonito, é um imóvel com história, mas efetivamente, se calhar não é um imóvel onde nós consigamos atrair muito turismo. Se calhar uma Quinta da Gruta conseguíamos. Outros exemplos haverão, certamente, e eu poderia elencar aqui vários. Mas é um exemplo. O Parque de Santa Maria do Avioso está pouco explorado. Nós temos que criar um bocadinho mais de eventos, de publicitá-los. Nós temos que conseguir chamar gente para a Maia. Não para viver, até porque para viver nós temos que criar as condições para o efeito. E também temos que ter noção que ao crescermos demasiado, depois há todo um problema de infraestruturas e de transportes associado, e que se calhar tem que ser bem pensado para crescermos mais do que certo ponto. Mas também temos toda a área envolvente à Maia Centro, que tem que ser incentivada a crescer, onde nós precisamos de resolver, lá está, muitos problemas de mobilidade. São Pedro Fins, Folgosa, há muitos problemas de mobilidade. É certo que também há pouca população e que ainda há muito espaço verde e que ainda há muito para crescer, mas efetivamente nós temos que planear, quer em termos de infraestruturas, quer em termos de mobilidade, para que possamos daqui para a frente incentivar a construção fora do grande centro, ok? Se calhar com algumas isenções de taxas, com alguns benefícios, vamos dizer assim, mas é importantíssimo que pensemos nisso para descentralizarmos um bocadinho a população. Também é importante, e pronto, isto só para pegar aqui nos últimos dois itens que eu tenho aqui para falar do programa, temos também aqui um forte investimento na causa animal no nosso programa, com diversas propostas. Algumas delas, coisas que estarão em vigor na Câmara da Maia, mas que efetivamente não estão a ser postas em prática, o que deixa um bocadinho a desejar. Nós propomos-nos a apoiar os cuidadores de animais de rua, a reativar e a porem a trabalharem com eficácia o programa SED, o programa Capturar, Esterilizar e Devolver, reformular o Centro de Recolha Oficial de Animais da Câmara Municipal da Maia, reforço da fiscalização pré e pós-adoção, criação de feiras de adoção, criação do Parque de Matilhas, pronto, entre outras. Isto são as nossas propostas também para a parte animal, e desengane-se quem acha que só o PAN é que defende os animais. Na realidade, nós ainda não fizemos nenhuma proposta do género de dar ração vegetal aos animais, não, nós continuamos a acreditar que os animais têm que comer carne, e portanto, o Chega também tem a sua preocupação com os animais.
André Almeida, o plano de resiliência vai trazer aqui fundos da comunidade europeia, que é uma oportunidade única. Como é que a Maia pode eficazmente aproveitar como e onde este fundo?
Olha, relativamente a essa temática, eu muito honestamente espero, mas espero mesmo, que não sejam os do costume a poder gerir esse dinheiro. Portanto, todos nós sabemos que vão aparecer mais carros novos, mais tapetes de arraiolos, mais elementos de ferrugem em frente à Câmara da Maia com a questão encapotada da cultura. E, portanto, o que pode ser uma ótima oportunidade para desenvolvermos muitas temáticas, nomeadamente a questão da digitalização na educação, importantíssimo, apesar de que a Maia fez algum trabalho nesse sentido, ao contrário do Primeiro-Ministro, que prometeu e não cumpriu, a Maia fez algum trabalho nessa área. É uma questão muito importante, digitalizarmos as empresas, promovermos também aqui, de alguma forma, o aumento do emprego através de modernização, de alteração de estratégias, porque efetivamente é uma oportunidade de ouro, que a Angélica estava a dizer muito bem, que muito honestamente eu espero que não acabe da mesma maneira que tenha acabado nestes últimos 46 anos. Cada vez que existe uma oportunidade de ouro, os do costume enchem os bolsos, ok? Direto ou indiretamente, e as pessoas ficam, se me permitem a expressão, a arder. E portanto espero que seja uma oportunidade de ouro bem aproveitada, e com a capa, se calhar com a possibilidade de o Chega também já ter uma palavra a dizer nisso, e preservar a boa utilização dos dinheiros públicos, que é algo que não tem acontecido recorrentemente no nosso país.
Será uma forma de poder concretizar algumas desses projetos que abordou aqui?
Sem dúvida, sem dúvida.
Nomeadamente a questão da mobilidade, ainda não exploramos muito, mas há aqui determinadas situações que é preciso resolver. E como se sabe, quando se intervém na mobilidade, nunca são projetos baratos, não é?
Nem por nunca, conta. nunca, e uma das coisas que tem sido aproveitada, apesar de eu achar que nós não temos uma cidade para andar de bicicleta, tem sido bem aproveitada a questão dos fundos para essa área.
Tem as bicicletas elétricas, se calhar.
Não, a verdade é que nós temos de ter consciência. É verdade, mas nós temos de ter consciência que
sim,
nós não temos.
Não é uma cidade plena.
Nós não temos uma cidade plena, não temos uma cidade focada no turismo. Temos uma cidade onde as pessoas trabalham, têm que ir a buscar os filhos, têm que ir fazer as suas tarefas dia a dia. Não é muito execuível nós pensarmos numa cidade movida a bicicletas ou a trotinetes ou o que seja. É importante que eu haja alternativas, sim senhora, a questão da ecológica também é algo que nos preocupa, mas efetivamente nós também temos que saber adaptar as necessidades da nossa cidade a uma melhor utilização nesse campo. não me parece que a questão das bicicletas seja a solução, porque eu vou-lhe dar um exemplo. 90% das pessoas que vivem na Maia não se podem dar ao luxo de ir de bicicleta, porque depois têm que ir buscar os filhos, porque têm que ir fazer isto, porque têm que ir ao Porto, porque têm que ir a Matosinhos. Não é execuível esse tipo de meio de deslocação. Se calhar ao fim de semana até é, passear, ir com os filhos ao parque, ok? E aí já podemos pensar numa utilização desse género. No dia-a-dia, efetivamente, não é uma realidade, infelizmente. Nós não estamos aqui em Vila Moura, onde 90% das pessoas que lá estão vão de férias, ou vão passear, ou vão relaxar um bocadinho.
Mas é importante aqui uma rede de transportes públicos eficaz.
Sim, sim. A questão dos transportes.
Mais abrangente ao concelho.
Sim, mais abrangente. Essencialmente, por exemplo, a questão de lá está. Vou voltar a pegar nas duas freguesias mais distantes. Nomeadamente a questão de Folgosa e São Pedro Fins, que não tendo muita população, a verdade é que estão bastante limitados os transportes públicos. Dir-me-ão, talvez, que não se justifique aumentar. Posso entender, mas também se nós aumentarmos e conseguirmos aumentar a população, já passa a justificar. Ok? Se calhar com a população que temos hoje, pode não justificar, mas será que não é uma boa altura para fazermos um investimento e tentarmos captar pessoas para viver naquele sítio? É o contrapeso da balança, não é? Temos que ter aqui alguma... poderá ter que haver algum investimento, ainda que desnecessário, entre aspas, nesta altura, mas que vai melhorar a qualidade de vida de quem lá está e se calhar vai captar muitos outros para ir viver para lá. E isso era importante.
André Almeida, o Chega, que marca, e a sua candidatura, em forma de resumo final, que marcas pretendem para a Maia?
Nós queremos uma Maia mais justa, onde haja de facto uma preocupação com os munícipes e que não haja uma preocupação só com os munícipes nos últimos 6 meses do mandato, onde as obras sejam feitas a todo momento, sempre que necessárias, não obras que sejam feitas nos últimos 6 meses para parecer bonito. Uma Maia que consulte os seus munícipes, que queira saber a opinião dos seus munícipes para avançar. Uma Maia mais correta, sem ajustes diretos sombrios, sem campanhas judiciais para tentar chegar ao poder político, mas também sem políticos que utilizem obras aprovadas para fazer apresentações de recandidaturas. Ok? Nós temos que ter noção que a política é o que é, mas não vale tudo. Ok? E nós usarmos uma obra aprovada para mandarmos uma carta para casa de todos os fregueses de uma freguesia específica a dizer que nos vamos recandidatar e desta vez até já não somos independentes, já vamos pelo PSD. Oh, meus amigos, eu por isso tenho uma palavra: vergonha.
André, obrigado. Obrigada por ter vindo à nossa entrevista.